Confira em Brasília e em São Luís do Maranhão, são 7:30, portanto 7:30. Eu sou Gilson Santa Fé e você acompanha comigo agora as notícias da Amazônia. Uma nova espécie de macaco foi descoberta na Amazônia. Apelidado carinhosamente de Zog-Zog dos Parecis, o primata foi encontrado na região da Chapada dos Parecis, que fica entre os estados de Mato Grosso e Rondônia. E quem tem mais informações sobre o estudo é Larissa Abreu.
A descoberta foi publicada recentemente em forma de artigo na revista Primate Conservation, um dos principais periódicos de pesquisas sobre conservação de primatas do mundo. O texto é de autoria de Almério Câmara Guzmão, pesquisador da Universidade do Estado de Mato Grosso. Além dele, o estudo contou com a contribuição de 15 pesquisadores de 9 instituições nacionais e estrangeiras. O cientista explica que o macaco é do gênero Plectrocebus. As primeiras populações do novo animal foram encontradas em 2011 nos municípios rondonienses de Pimenta Bueno e Vilhena. Ele conta que o que mais chamou a atenção dos pesquisadores foram as cores do bicho, que são diferentes da pelagem branca, típica dos outros tipos de Plectrocebus já conhecidos. Durante o processo de investigação, foram mais de 50 variáveis investigadas.
As características morfológicas na coloração da pelagem, ela chamou atenção porque ele apresenta as costas toda vermelha, uma barba branca e a costeleta branca, assim, bem bastante marcante, e as mãos com os pelos cinza esbranquiçados e o restante do corpo um padrão cinza. Além disso, na cauda, na ponta do rabo, ele tem uma parte cinza esbranquiçada também.
Guzmão ainda explica que o macaco Zog-Zog corre risco de extinção, porque a espécie vive em áreas com altos índices de desmatamento.
Nós observamos que nessas áreas foram abertas principalmente para implantação da pastagem para pecuária, também para agricultura, principalmente na região sul de Rondônia, como a agricultura extensiva de monocultura de grão.
Agora, os pesquisadores esperam que a espécie Plectrocebus parecis seja incluída na lista de animais quase ameaçados de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza. A organização reúne dados com graus de ameaça das espécies no mundo e elabora planos para manter a conservação dos bichos. Com supervisão de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Abreu.
Terra indígena no Pará tem o maior desmatamento do país e sofre pressão de grileiros, garimpeiros e desmatadores. A informação é do IBAMA e do Ministério Público Federal, que concederam entrevista coletiva para denunciar ameaças e irregularidades que predominam na região. Detalhes da reportagem de Renata Martins.
Criminosos instalaram até postos de combustível clandestinos na rota de entrada da terra Ituna e Tatá, para abastecer o maquinário usado na derrubada da floresta. A área indígena fica nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio e abriga, inclusive, povos isolados. De acordo com o MPF, a terra indígena perdeu 23% da cobertura florestal apenas no último ano. O procurador da República, Adriano Lana, afirmou que o MPF tem acompanhado as ações do IBAMA para coibir a prática dos crimes.
Essas fiscalizações decorreram da verificação da acentuada desmatamento na área, que, comparado àquele realizado no ano anterior, teve um aumento de mais ou menos 700%. Durante as incursões na terra indígena, o IBAMA constatou a existência de diversas pessoas assentadas ilegalmente, criando gado e desmatando a área de maneira irregular.
Em 2019, a terra indígena teve o maior desmatamento do país, correspondendo a 13% do total de devastação. Os dados são do PRODES, o Sistema de Medição do Desmatamento Oficial do país. Só neste mês de janeiro, o IBAMA identificou 1.000 hectares de desmatamento. Ituna e Tatá está reservada como uma das condicionantes da usina hidrelétrica de Belo Monte. Para o MPF, a ação das quadrilhas coloca em risco a vida de indígenas e pode provocar o avanço sobre as terras de outros povos que já sofrem grande pressão por causa dos impactos da usina de Belo Monte. É o caso das terras Trincheira Bacajá, dos índios Xicrim, e Caotinemo, dos Assuniri. A Norte Energia, empresa responsável pela usina hidrelétrica de Belo Monte, disse por meio de nota que seu compromisso na terra indígena Ituna e Tatá se limita à construção de uma unidade de proteção territorial que vem sendo tratada com os órgãos responsáveis pela política indigenista e está prevista para ocorrer ainda em 2020. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
O projeto pretende recuperar bacias hidrográficas do Rio Formoso e do Rio Javaés, no Tocantins, por meio de um programa de conservação de solo e geração de água. O trabalho será conduzido pelo Instituto Espinhaço, que assinou acordo de cooperação técnica com o governo do estado e atua de forma voluntária. Saiba mais com Maíra Heinen.
Na Ilha do Bananal, região do Rio Javaés e do Formoso, o projeto é piloto. A redução das chuvas e o assoreamento dos rios motivou a busca do governo por revitalização das bacias. O presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Oliveira, explica que o trabalho de recuperação será feito em três eixos.
Ações de conservação de solo e água, que visam concentrar a água no solo para o abastecimento dos lençóis freáticos. Recuperação da vegetação. E o terceiro aspecto é exatamente o engajamento dos produtores rurais e das populações.
O uso do solo de forma incorreta é apontado como um dos vilões para as nascentes na área do projeto.
O grande problema da bacia é o uso inadequado do solo e, claro, ausência de vegetação. E aí nós estamos falando de uso de solo desde cidades ao negócio agrícola até a ausência de vegetação por desmatamento, por queimadas, uso incorreto.
A perspectiva é que o plano de recuperação de áreas degradadas na região seja futuramente levada para outras áreas do Tocantins. Cerca de 30 pessoas do Instituto estão envolvidas no trabalho. O Instituto Espinhaço é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Entre os objetivos está contribuir com o fortalecimento dos serviços ecossistêmicos, o apoio à educação ambiental e o desenvolvimento sustentável no meio rural e nas cidades. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Você já esqueceu objetos no transporte público? No Pará, a lista de achados e perdidos do Terminal Hidroviário de Belém é muito interessante, como nos conta Vitor Ribeiro.
Imagina só, alguém viajar e esquecer malas, documentos, cartões, redes, aliança e até dentadura. Já seria demais esquecer isso tudo em casa. Mas esses são alguns dos objetos que estão entre os achados e perdidos do Terminal Hidroviário de Belém. Se algum deles for seu, lembre que é possível pegá-los de volta em até 90 dias. Esse é o período em que os objetos encontrados ficam no guarda-volumes do terminal. Lá eles recebem uma etiqueta com a data em que foram encontrados. Se ninguém for buscar, são levados a outro setor, onde ainda é possível recuperá-los. Nessa época de férias, a média é de 20 objetos perdidos por mês. Fora de temporada, a média cai para 8. Pouquíssimos possuem identificação. Aí, se ninguém for procurar, não tem como devolver. Se você perdeu alguma coisa no Terminal Hidroviário de Belém, vá ao setor de guarda-volumes ver se está lá. Não custa nada. O serviço de achados e perdidos funciona todos os dias, de 6 horas da manhã até 6 da noite. Basta apresentar um documento de identidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Previsão do tempo.
Sexta-feira será chuvosa em quase todos os estados da Amazônia Legal, com exceção de Roraima, onde o tempo fica nublado a parcialmente nublado, sem possibilidade de precipitações. Vamos às temperaturas. Mínima de 23 e máxima de 30 graus no Amapá. No Tocantins, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Mínima de 21 e máxima de 31 graus em Rondônia. Temperatura mínima de 20 graus em Mato Grosso, 22 no Maranhão e 23 no Acre. Nos três estados, máxima de 33 graus. Mínima de 20 graus no Pará e 22 no Amazonas. Já a máxima fica em torno dos 34 graus nos dois estados. E em Roraima, os termômetros variam entre 24 e 35 graus. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia.
E quase 53 mil títulos de eleitor foram cancelados e cerca de 7.400 foram suspensos no Amapá. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, ausência em votações, falecimentos, cadastro indevido e suspensão dos direitos foram os principais motivos das exclusões. Só na capital, Macapá, que tem a maior zona eleitoral do estado, foram cancelados cerca de 30 mil títulos. E esses foram os principais destaques da Amazônia. Outras notícias às 10 horas no Nacional Informa. Até lá!